laboratório imersivo 180 graus, que aqui na Bahia ainda não tem. Então, são vários elementos, são várias coisas que a gente está trazendo. Nós estamos conversando com vários possíveis parceiros para também estar ali, porque ali não vai ser um espaço só do CEPED, não é um espaço só do IFE Baiano, não é um espaço só do Bahia Filmes. O Bahia Filmes está querendo conversar com a SPCine, com o Rio. Nós queremos o Senai Sematec, o IFE Baiano também tem esse interesse de trazer. Hoje mesmo estava lá com uma das professoras da UFBA. Então é muito importante a gente conectar as universidades, quem está criando e todo esse ecossistema. Então a gente precisa ter um prédio, um espaço físico que ajude essas conexões, esses encontros.
Que ter toda essa atmosfera, tudo no mesmo lugar. Demonstração dos jogos, teste, que tá lá, eu quero testar meu jogo, isso, será que vai dar certo?
Isso.
Vou lá e vou testar também. É empresas de games, enfim, gente, é um ambiente onde tá todo mundo respirando aquela atmosfera. Um lugar onde eu me bato com alguém. Bom, essa pessoa é interessante, isso, já fiz um network aqui. Daqui a pouco sentei para conversar com... Sentei ali, alguém sentou do meu lado, aquela pessoa... Isso. Pode ter alguma informação interessante também para mim. Então, ou seja, foco. Está ali todo mundo focado nessa história, né?
Isso. O espaço de convivência, como essa minha experiência de lá fora, é que eu sempre trabalhava nas cafeterias. Eu trabalhava na cafeteria porque eu sabia que eu poderia encontrar alguém. E eu quero que seja isso. Eu quero que esse espaço tenha esse elemento de eu vou querer, eu trabalho aqui, eu tenho minha sala, mas eu vou trabalhar na cafeteria porque eu sei que ali eu vou me conectar com alguém interessante, ali eu vou trocar ideias, ali eu vou testar jogos, eu vou ouvir a ideia do seu jogo.
Olha que bacana. A gente pode dizer que isso é muito potente aqui, considerando que a Bahia tem talentos, tem sim, nessa Bahia música, celeiro musical, sim, é um celeiro musical, mas é um celeiro de outras coisas também.
Mas música também vai para games?
Vai para games, tem instituições de pesquisa, a gente tem iniciativa que já fazem um trabalho de relevância dentro dessa área, mas o que talvez estava faltando é exatamente criar essa rede de conexão, né?
Eu acho que
tá todo mundo isolado, cada um fazendo sua coisa, tem muita coisa bacana, mas ninguém tá vendo. Por quê? Cadê a visibilidade disso, a força disso?
Inclusive, tem desenvolvedores criando games sozinhos em casa, que são games de excelência. Nós queremos que ele venha até o nosso hub e traga o que ele está fazendo, troque ideias.
Exatamente.
Descubra como ele vai conseguir realmente tentar conseguir chegar ao mercado nacional e internacional. Todo game, na minha visão, ele já nasce internacional.
Internacional. Agora se chama, né, desenvolvedor. É uma profissão, é uma ocupação. Como que alguém se torna um desenvolvedor? E pode ser totalmente assim, de forma prática. Nem estudei, não fiz curso nenhum disso, mas comecei a desenvolver essa habilidade. Como é que nascem os desenvolvedores aqui?
Os desenvolvedores,
e qual o perfil deles?
Os desenvolvedores são pessoas que realmente estudam para aprender a desenvolver, a fazer códigos e tudo mais. Hoje em dia, com inteligência artificial, muito desse desenvolvimento já é feito de uma outra forma. Existe uma aceleração nesse seu trabalho, nesse seu processo de criação de jogos. Então, eu estava conversando com o pessoal da Coca, KOCCA, que é a agência coreana, né? Que é como se fosse o Mancini e BNDES. E eles estavam conversando comigo que antigamente eles tinham um programa de desenvolvedores que era de aproximadamente 2 anos. Hoje em dia, esse programa é de 9 meses.
Porque ele já, a informação é tão mais rápida.
E por causa da inteligência artificial. Então, como aplicar também, gente, inteligência artificial no seu, criação de games? Mas nós somos também uma empresa muito voltada, o CEPED, para inovação e empreendedorismo. Então, nós temos que trazer esses elementos de mercado, de como empreender, de como conquistar, como criar o seu deck, como é tudo que vai ter voltado na área de inovação. A gente vai estar trazendo para essas empresas e esses jovens que estão querendo criar. Não só jovens também, tem que dizer isso.
Então, gente, não é só isso que eu quero perguntar, que é o público, né? Então, o Hub é isso, que ele nasce para reunir essas potências que estão por aí. Além de, claro, apoiar a formação de profissionais, como nós falamos, e criar condições para que mais empresas de games se desenvolvam aqui no estado. Temos já bastante empresas, empresários, empreendedores nesse segmento de games. Nós queremos mais. E os caminhos estão abertos, né, Carolina? Agora, quem é que está investindo nisso tudo? Para a residência ser gratuita, o espaço ser gratuito, o desenvolvimento que os jovens vão fazer, eles ainda vão ganhar uma bolsa. Uma empresa vai lá, olha, eu tenho essa ideia aqui. Desenvolva aí para para mim que vai ser a sua parte prática aí, seu desafio tecnológico. Mas eu vou ganhar aqui essa coisa. Tá bom, quem está pagando por tudo isso?
Então, nós somos uma ICT, o CEPED é um ICT. E nós, para o Residência em Games, é uma verba que foi investida por a gente junto com a Softex.
Sim, então é através de edital, vem também ver. Não, já apoio mesmo direto.
Já apoio.
Que ótimo. Então tem essa verba. Então aproveita, né, gente? A gente está aqui agora com essa realidade. Amanhã a gente já não sabe. E a demanda tem sido.
Mas isso foi pro Residência em Games.
Sim, pro Residência.
Pro,
né?
Residência em Games. Já pro Hub. Pro Hub construção. É o CEPED que está investindo.
Pronto. Ok. Então, é para que pessoas? Às vezes a gente tem ideia, né? Que quando cria essas coisas. Alguém já olha assim, mais simples, né? Um assalariado, o pessoal da periferia fala, não, gente, isso não é pra mim, não. Isso aí é pro filho lá do riquinho e tal, que vai pensar em games. Eu tenho que trabalhar ali na padaria, perto de casa, para sustentar minha família. Então, o que eu quero dizer é que, às vezes, a gente deixa isso tudo não de forma democrática para todo mundo. Fica tudo muito elitizado. Parece que esse mundo da robótica, do game, da tecnologia, é para alguns privilegiados. Quem é? Como é que a gente está atingindo também aquele jovem da periferia, aquele jovem que tem um sonho de trabalhar com isso, mas acha que não vai ter oportunidade?
Mas é isso. Como todas as nossas atividades, todos os nossos workshops, todas as nossas aulas vão ser gratuitas, é para todos. Nós queremos que esse ambiente realmente seja um ambiente bem democrático. E uma outra coisa que eu tenho conversado bastante é sobre o pessoal 50+. Porque é muita gente com muita experiência, com muitas ideias, que começa a entender como é que funciona o mundo do games, pode vir sim a encontrar um novo caminho.
Exato. E aí, gente, a gente teve essa maravilha que foi no Parque de Exposições de Salvador.
Foi.
Né, nesses últimos dias aí, o Gamepolitan.
Foi maravilhoso.
Que é o que é isso, gente? É um festival, algo assim, de lúdico, digital.
Extraordinário.
Mais de 50 jogos baianos tiveram presença, expectativa de 20 mil pessoas. Como é que foi, Carol? Você que estava lá.
Foi maravilhoso. Eram vários palcos, com vários debates, várias palestras, vários espaços para os jovens e para todos jogarem.
Já tinha um tempo que não acontecia, né?
Tinha um tempo que não acontecia. Esse ano aconteceu. Foi patrocínio, acredito, da Petrobras. Tiveram outros patrocinadores também. O pessoal que estava na liderança... Realmente fez
que perdeu,
um trabalho.
Quando vai ter de novo, gente? Agora é todo
aí,
ano.
Eu acho que vai ser ano que vem de novo.
Sim.
Eu acredito pelo sucesso desse ano. A Bahia precisa de eventos como esse, porque mostra o que a gente está fazendo. E eu acredito que esse ano o CEPED foi um dos apoiadores do festival. E acredito que a gente vai continuar apoiando. Nós tivemos lá um stand, o nosso primeiro stand de Hub Bahia Games.
Já estava lá, gente.
Já estava lá. A nossa assinatura com o IFE Baiana aconteceu no palco principal.
Maravilha.
E para mim foi muito incrível. E outra coisa que eu achei maravilhoso, que eu não tinha pensado muito e agora eu estou entendendo melhor, são os jogos... os jogos mesmo, sabe quando a gente era criança, a gente jogava jogos de cartas, jogos?
Sim.
Eles tiveram espaço para jogos físicos.
Ah, tá.
E eram
tabuleiros.
Espaço, tudo. E foi um espaço muito procurado, o que eu achei assim incrível. E eu estou pensando agora, como é que eu vou incorporar uma área também para ter esses jogos dentro do nosso
hobby?
Por que não? Porque nós podemos criar novos jogos também dessa forma.
Trazer a tecnologia, o que mostra que essa questão da cultura, né? Essa questão de jogar, de se desafiar, ela tem algo ali cultural, tá na nossa raiz. A gente joga desde que o mundo é mundo, né? Jogava lá as pedrinhas de capitão ali, a criança, né? Jogava tudo, gente.
Pega
baleou, baleado, jogava pega vareta, amava pega vareta.
Eu amava pega
e
vareta.
Nossos jogos de tabuleiro ali, tantos, né? Jogos assim incríveis que ficaram na memória das crianças. E agora a gente tá com esse game, essa tecnologia, o celular na mão. Mas
vamos ter.
É o desejo de estar jogando. O que está por trás disso? Não sei se tem algum estudo psicológico. O que o jogo traz? A gente viu aí a Copa do Mundo, não tem nada a ver, né? Mas enfim, tem. Que tudo é jogo, é jogar, é game. E a gente tem isso, essa coisa da competição, essa coisa de... Tem diversão, tem entretenimento, tem troca, tem relacionamento. Tem essa questão de lidar com esse sentimento de perde-ganha. O jogo traz um pouco de tudo isso.
Traz,
né?
Um pouco de tudo isso.
As emoções.
Isso. Essa ideia do jogo de tabuleiros e tudo mais, a gente sempre teve, tem disso, tem da competitividade, tem de querer ganhar. Mas eu acho que tem também é o mental, né? O que a gente está pensando, o que a gente está querendo fazer. E outra coisa que eu acho, eu, pelo menos pessoalmente, quando eu jogo, os jogos que eu começo a colecionar alguma coisa, eu quero colecionar mais. Eu não estou competindo com ninguém, estou competindo comigo mesma, estou querendo. Então, tem várias coisas que mexem com a gente, com os jogos. Mas o mais importante é a gente pensar que realmente é uma indústria muito séria.
Sim.
Uma indústria séria, é uma indústria crescente, é uma indústria que é jogos para entretenimento, é gamificação de produtos e serviços, e essa parte toda voltada também de games para a indústria. Então, nós queremos que a Bahia, porque a Bahia tem um potencial criativo muito grande, né?
Sim,
essa
miscigenação demais
dos nossos povos, como a gente cria as coisas, os elementos que a gente tem aqui, né? Como é que a gente vai poder exportar isso para o mundo no formato de games?
E se profissionalizar cada vez mais. Ah, não adianta ter só a criatividade, a boa ideia, e não conseguir operacionalizar isso, né? Transformar isso também em resultado. E a Bahia está nesse nicho, gente. Quando tem aqui um mercado muito grande na parte do comércio, da indústria mesmo, né? Do turismo, do entretenimento, da cultura. A gente está aqui também com esse viés aqui do game, porque está forte, isso está ficando cada vez mais forte aqui também na Bahia. Agora, há um preconceito também muito grande, Carolina, em relação a isso. Ah, essa coisa de jogo, o jovem estimular mais jogos ainda, o jovem já não sai de celular, a gente está querendo que ele tenha contato com a natureza, com coisas mais naturais, que ele se relacione, que eles voltem a se conectar das relações humanas. E vocês estão aí falando de aumentar mais negócio de jogo, game? Pelo amor de Deus, esses meninos ficam viciados, ficam super estimulados, geram ansiedade. Tem a corrente aí que acha tudo isso do game, viu?
Mas é uma indústria que chegou para ficar. Os nossos jovens, nós fomos criadas de formas diferentes que minhas filhas foram criadas, já com jogos. O importante é a gente tentar trazer mais informação e educação dentro dos jogos.
Uhum.
Como é que eles podem aprender dentro dos jogos? Como criar jogos também que eles possam se conectar de outras formas? O jogo, a indústria de games não vai embora, ela vai continuar sendo crescente. E ou a gente abraça. É que nem a história da inteligência artificial. Uhum. Ah, não vou abraçar porque vai trocar. Quem não... A inteligência artificial vai tirar emprego daquele que não abraçar a inteligência artificial.
Exato.
A indústria de games é uma indústria muito sólida, muito forte, crescente mundialmente. E a Bahia tem uma movimentação extraordinária, uma capacidade de execução muito boa. E a gente tem que abraçar. A gente tem que crescer. A gente tem que estar junto e a gente tem que liderar.
Então, pais, mães, né, educadores, escola, quando tiver aquele aluno, né, aquele filho, aquela pessoa na sua família que é doido por games, que fica ali, começa a pensar aqui, será que você pode ser um profissional da área do game? Você não passa tanto tempo nesse celular, jogando, só por diversão, quem sabe ele não vira um empreendedor na área de games, já que ele gosta tanto, leva lá pro hub, joga ele lá para interagir com outras pessoas e depois você vai dizer, olha, tá vendo? Olha, o cara agora virou empresário, 20 anos e tá produzindo game, tá aprendendo, tá estudando, tá investindo a bolsa e virou um profissional.
É isso mesmo.
Não é assim?
Eu conheço muita gente que...
É assim como?
Que seguiu esse caminho. Inclusive, o irmão do meu ex-marido seguiu esse caminho. Eu me lembro que ele é bem mais jovem do que meu ex-marido. E minha sogra falava, esse menino não sai do jogo. Hoje ele é um grande desenvolvedor. Trabalha em Berkeley, na Califórnia.
Pois é, não é só que o mercado é grande, né? Para esse pessoal, enorme. O mundo todo está voltado para isso. Isso é uma demanda que não é só local, regional. A gente fala aqui, claro, eu amo essa questão das raízes, da tradição, e a gente também tem isso forte aqui da Bahia, nossa história, né? A gente tem muito da nossa cultura raiz. E às vezes fica muito por aqui, né? Isso, né?
Porque a gente tem que gamificar essa história.
Bora gamificar tudo, gamificar essa história. E aí, mas quando você fala em game, você olha o globo, tá todo mundo, não é nada algo aqui regional, no nosso umbigo não, gente. Quem se joga nesse mercado do game pode dizer, quero me dar bem aqui na Bahia, mas quero me dar bem, sei lá, diga aí, Carolina, na China, na Cochinchina. Qualquer lugar e vai, gente, porque o mundo respira hoje game.
Uma coisa que eu achei interessante recentemente foi o filho de uma amiga minha. Eu não conhecia ele, ele é uma criança, era minha amiga recente, e ele estava com um radinho, passou por mim com um radinho. E tipo, segurando o negócio. Eu não entendi o que ele estava fazendo. Eu ouvi no inglês. Eu falei, o que, que você está ouvindo aí? Aí ele falou, eu só gosto de inglês. Pequenininho. Eu acho que, na verdade, tem... Eu não sei a idade dele. Mas ele é uma criança.
Tá.
E ele está quase que fluente em inglês. Opa. Aprendeu com jogos, ouvindo podcasts em inglês e ouvindo animações em inglês. Então, o que é que despertou ele o inglês? Foi o tipo de jogo que ele começou a brincar com a língua inglesa. Olha que coisa interessante.
Pois é. E a partir daí, isso é só uma porta aberta, mas que pode chegar muito mais longe. Então, deixo aqui esses 5 minutinhos finais para você falar aquilo que deseja, que a gente não foi dito, e o que, que a comunidade que está aqui ouvindo, fora da caixa, empresários, empreendedores, futuros empreendedores, precisam definitivamente saber em relação ao assunto games.
O que eu quero falar é que o Hub Bahia Games está chegando de uma forma para realmente conectar todos os atores da área de games. Nós queremos conversar com os desenvolvedores. Seja você o desenvolvedor que está em casa sozinho, seja você o de uma associação, ou de um grupo, ou um startupeiro que tenha já sua empresa. Venha conversar com a gente, porque a gente está querendo criar e desenvolver esse espaço para vocês. E a gente quer entender suas necessidades. Nós temos uma ideia séria, levamos um bom tempo fazendo estudo do que está sendo, do que está acontecendo aqui, mas queremos aprender cada vez mais com vocês. Precisamos para a gente poder realmente criar um espaço. Esse espaço não vai ser criado, não é de vez que vai ter que ter tudo. A gente vai fazendo gradativamente, a gente vai ajustando as necessidades locais, e a gente precisa entender essas necessidades locais diretamente de vocês. Então, convido vocês a me procurar, nos procurar, para a gente conversar sobre isso. Eu quero dizer também que esse espaço, apesar de estar sendo criado pelo CEPED, com o IF Baiano, com o Bahia Filme, é um espaço para todas as instituições puderem vir dialogar com a gente. Nós queremos ter um número maior possível de parceiros que queiram realmente contribuir com essa indústria de games. E eu realmente acredito que a gente vai fazer uma coisa assim extraordinária com essa combinação desses vários setores, dessas várias instituições.
Olha, a gente tem, né, na matéria até a divulgação de vocês dizendo isso, que a própria responsável lá pelo IFE Baiano, né, Ozenice, ela traz essa fala, que a importância do IFE Baiano, a reitora, né, está participando exatamente porque amplia oportunidades de formação, fortalece a integração entre ensino, pesquisa e extensão e cria caminhos para que o estudante e a comunidade transforme conhecimento em inovação e trabalho.
Isso.
Olha aí, então é o caminho, né? Quero saber mais, desenvolvo algo, trabalho e ganho dinheiro com isso. Então isso é possível. Já tem data para essas quintas lá do Hub?
Logo após a inauguração, nós vamos ter as quintas nos
Hubs. Já tem previsão da inauguração?
A inauguração, acho que é finalzinho de setembro, iníciozinho de outubro. A gente está decidindo ainda. Tá. Mas elas vão ser recorrentes, todas as quintas.
Tá.
É uma coisa que eu acho que é muito importante, essa recorrência. Porque todos vão saber que quinta-feira eu posso ir lá no Hub, que vai ter um workshop, vai ter uma palestra, vai ter uma apresentação, vai ter um debate. Então, eu quero que a comunidade que é de games e a comunidade que quer entrar no game saiba que esse espaço vai estar aberto durante o dia, mas que todas as quintas vai ter um evento acontecendo ali, gratuito.
Gente, muito bacana, muito massa, a gente fica muito feliz. Agora, sabendo de você, Carolina, que veio de um lugar onde respirou tecnologia, né, startups, e está trazendo isso para cá, se abaianando cada vez mais e vendo tudo que você viu lá fora, que o mundo está fazendo, quando você chega aqui no nosso território, na nossa realidade, na nossa cultura, como é que está sua cabecinha aí?
Eu morei fora mais de 30 anos, foram 32 anos morando no Vale do Silício e trabalhei muito com tecnologia, com startups, com Big Tech e com investimento de startups, né? O que eu vejo é que a Bahia tem uma capacidade extraordinária de execução. Tem produtos criados aqui. O que falta aqui mesmo é investimento. Então, nós precisamos investir, descobrir formas de ter mais recurso para essas empresas, para que o startupeiro ele possa estar dedicado full time, ele possa estar dedicado tempo integral ao seu produto. O que eu vejo aqui são ideias maravilhosas, capacidade de execução ótima, equipes fortes, mas que as pessoas têm que trabalhar também em um outro trabalho. Ela nem sempre tem a disponibilidade para estar tempo integral trabalhando naquela solução. Então, a gente precisa de mais recurso para que os startupeiros realmente possam avançar. Eles possam dizer, ó, eu vou trabalhar tempo integral nisso. Mas a nível de... Eu fico muito feliz de estar aqui. Eu estou muito feliz porque eu descobri que quando eu vinha para a Bahia antes, eu não estava prestando atenção no que estava acontecendo. Fui casada com uma pessoa que é asiática, então minha vida foi sempre meio dividida entre Estados Unidos e Ásia. E quando eu vinha para o Brasil, eu estava com as crianças, eu não estava prestando atenção ao que estava acontecendo. Quando eu, agora que eu me mudei para a Bahia, eu fiquei assim surpresa com o que está acontecendo aqui na área de inovação. E o CEPED, ele realmente é extraordinário. E tem outros órgãos aqui, tem outros grupos aqui que têm desenvolvido muito. Mas é isso, eu tô muito feliz de estar na Bahia, porque a Bahia é maravilhosa, e o que a gente produz aqui é de excelência.
Gente, vamos gamificar tudo, que se a Bahia é maravilhosa, a gente colocando isso no mundo do game, o céu é o limite. Carolina, que bom, a gente fica feliz em você estar aí com essa energia toda sua, se conectando com essas pessoas, aumentando esse ecossistema, e vamos trazer mais notícias aqui, né? A Carolina vai estar outras vezes aqui com a gente, no Fora da Caixa, criando também esse espaço dentro do programa de empreendedorismo, para ficar sempre de olho nesse mercado, tá? O mercado que só cresce e queremos trazer aqui os cases de sucesso. Maravilha! Obrigada por hoje. Ana Geisa, que estava aqui ouvindo a gente, comentando também aqui no chat. Obrigada, tá, Ana? E trazer essa meninada, que não é só jovem, que você falou, pessoas maduras também que estão no mundo do game, até para a gente tirar essa ideia de que game é coisa de jovem.
Com certeza. Com
então,
certeza.
Vamos falar muito mais. Obrigada, querida,
muito
por
obrigada.
Hoje.
Muito obrigada.
Beijo grande, Fora da Caixa de hoje fica por aqui. Grande abraço, até a próxima.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
No, no, no. conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Para você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, na sua Cardeal FM, Balaio de Gato.
O Balaio de Gato está no ar.
Ba, 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 Balaio de Gato.
Notícias, informação, entrevistas e diversão
com Fã Teixeira,
Profissão Repórter.
Um programa feito pra você que sabe que o bom da vida é viver. Um grito de esperança na escola da vida que passa.
Um gato de 7 vidas, um programa de todas as praças. Balaio de Gato.
Alô, gente querida, você que tá aí do outro lado, eu sou Fã Teixeira e você está no Balaio de Gato, a sua revista eletrônica, sempre de segunda a sexta, às 14 horas, aqui na sua
Cardeal FM, conectada em você.
Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A edição especial do Balaio de Gato está só começando. Hoje o nosso balaio vem cheio da força delas, vozes femininas da música brasileira. Mulheres que cantam desde os tempos da era do rádio até as batidas mais atuais. Mulheres que nos emocionam com as suas canções e suas interpretações. Vozes que são resistência, doçura, dor, presença. Então, se prepara, abre o coração, que hoje é dia de escutar com a alma.
Ba, 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 Balaio de Gato.
A gente começa com a força bruta e poética de Elza Soares. uma das maiores artistas brasileiras de todos os tempos. Elza sobreviveu a tragédias, se reinventou diversas vezes e sempre cantou como quem rasga caminhos e corações. De 2002, a gente ouve agora A Carne, na voz de Elza.
Carne mais barata do mercado é a carne.
Liga aí.
A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra.
Só cego não vê.
Furacão Elza, a gente passa pro frescor psicodélico de Gal Costa, musa absoluta da Tropicália, com seu timbre cristalino e revolucionário. A gente ouve agora Divino Maravilhoso, composição de Gil e Caetano.
Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, mas... asfalto, mangue, atenção. Para o sangue sobre o chão, é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Atenção, tudo é perigoso. Tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte.
Compositora e atriz baiana Lavínia faz parte da constelação das novas vozes da música popular brasileira. A cada composição, a artista busca explorar sonoridades e ritmos inéditos, transitando sempre entre a brasilidade e o pop. O que resulta é uma mistura de poesia com o feminino em interpretações deliciosas de ouvir. A gente escuta agora Lavínia com a canção de sua autoria, Primavera.
Lembro de lhe ver parado na minha janela. Menino, você tava bonito, vestindo promessa. Juro, não foi caso pensado, premeditado, não querer te ver. Só um pouco maldade naquela parte que esqueci você. Confesso, menti. Te tranquei na minha memória. Se a gente vivesse junto, acabava a história. Foi tipo prova de amor, escolher não te escolher. Se a gente vivesse junto, desencanto ia ser. Já a saudade é bem melhor, tem cara de primavera. Palavra intraduzível, você comigo, quem me dera. Só amores impossíveis é que podem ser românticos. Só amores impossíveis é que podem ser românticos. Saudade é bem melhor, tem cara de primavera. Palavra intraduzível, você comigo, quem me dera. Só amores impossíveis é que podem ser românticos. 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 E eu
A música e a postura da cantora Clementina de Jesus lhe torna uma das vozes inesquecíveis da MPB. A nossa rainha que ela é uma estrela indispensável na história da cultura e da música brasileiras. A gente ouve agora Marinheiro Só, um clássico da nossa musicografia na voz radiante de Clementina.
Eu sou daqui,
Marinheiro Só.
Eu não tenho amor,
Marinheiro Só.
Eu sou da Bahia,
Marinheiro Só.
De São Salvador,
Marinheiro Só.
Eu não sou daqui,
Marinheiro.
Compositora Cel, uma das vozes contemporâneas da música alternativa brasileira, chega agora com seu estilo leve, swingado e com uma música que é urbana, tropical e feminina ao mesmo tempo. Juntas e juntos, vamos escutar agora Malemolência com Cel.
Veio até mim quem deixou me olhar assim. Não pedi minha permissão. Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão.
Menino bonito,
A Pimentinha, como Elis Regina era chamada, foi intensidade pura. Elis é referência até hoje, técnica e artística, para tantas e tantos. Agora a gente escuta a música Como Nossos Pais, de Belchior, eternizada na voz da nossa Elis.
Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidar do meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens, para abraçar seu irmão e beijar sua menina na lua. Que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vivindo no vento o cheiro da nova estação.
Assim a gente fecha esse primeiro bloco do nosso Balaio de Gato, Vozes Delas. De Elza Elis, passando por Gal, Lavínia, Clementina, Céu, passeando entre força e doçura, ouvimos um pedacinho da imensidão de vozes que marcam a música brasileira. Depois do intervalo, a gente volta com mais mulheres cantando por dentro da nossa alma. Até já!
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Cardeal FM, conectada em você.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leu Vigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Estamos de volta com Balaio de Gato, seu programa preferido de todas as tardes, sempre às 14 horas, aqui na sua Cardeal FM. 106.1 do Daio.
Cardeal FM, conectada em você.
Chegou agora? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Fã Teixeira e espero que sua tarde esteja sendo incrível. Fica aqui com a gente e confere essa edição especialíssima do Balaio de Gato, Vozes Delas, com sucessos marcantes da MPB na interpretação de mulheres incríveis.
Ba, 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 ba. Balaio de Gato.
Cantora e compositora Raquel Reis lançou seus primeiros singles e seu primeiro EP, Encosta, em 2021. A artista mistura ritmos como axé, MPB, pop e reggae. Em 2022, Raquel lançou seu primeiro álbum, Meu Esquema, que foi indicado ao Grammy Latino. Agora a gente escuta a música Casca, da baiana Raquel Reis.
Não há ninguém que eu queira ser. Exatamente onde eu devo caminhar, ah, no meu tempo único, soberano, brilhante e nítido, confortável na minha própria casca, me feito de fruta, me banho de chuva. sombra.
Marina Lima é uma cantora e compositora carioca, considerada uma das mais importantes vozes da música popular brasileira. Ela é conhecida por sua voz rouca e marcante, estilo musical eclético e pela parceria de longa data com seu irmão, o poeta e compositor Antônio Cícero. É ele o autor, junto com Marina, da canção Fugaz, lançada em 1984 e que você ouve agora.
Meu brinquedo.